Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente tratar de um assunto muito preocupante que vem sendo pouco discutido, pouca gente está sabendo o que está acontecendo. Esse assunto foi discutido numa reunião recente, numa tentativa aí de fazer uma revisão dos limites de reserva lá no Cerrado, na área de Cerrado aqui no Brasil. É a chamada Reserva da Biosfera, que é uma reserva que é indicada, enfim, pelos países e levada aí à Unesco. O Rodrigo Justus, assessor técnico da área do meio ambiente lá da CNA, vai explicar melhor para a gente como é que funciona isso e vamos tentar entender o impacto que isso pode ter para a produção aqui no Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que é essa história, Rodrigo? Nos ajude a entender. Reserva da biosfera na Unesco que pode reduzir a reserva ou deve ampliar, né, a reserva na área de Cerrado aqui no Brasil. Na prática, o que que vai significar isso e como é que surgiu essa história, Rodrigo? Que absurdo é esse?
Bem, boa tarde, Alexandre. Boa tarde aí, amigos aqui de Notícias Agrícolas. A reserva da biosfera, como um mecanismo internacional estabelecido pela Unesco, são sistemas terrestres ou combinação de regiões onde são reconhecidos dentro de um programa do homem e a biosfera da Unesco, chamado MAB. Visando demonstrar a relação equilibrada entre a atividade humana e a biosfera, mas num sentido onde você tenha mais conservação, um aspecto de intensidade de atividade econômica menor. Então, ecoturismo, questões relacionadas a uso pouco intensivo do solo e tudo mais. E essas reservas da biosfera, elas conseguem um título ao país, ele tem reconhecimento, acesso a alguns recursos. E ela tem sido criada, na área internacional, a título de hotspot, pequenas regiões. Então, quando você abre a página lá da Unesco para ver quase as 700 reservas existentes, tem reserva de 100 hectares, de 200 hectares, e tem até partes do deserto e algumas regiões maiores, aí subsaarianas, onde você tem área de 700, 800 mil hectares. O que foi aprovado nessa comissão nacional, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, é uma área de 75 milhões de hectares. Ela pega 37%, né, de todo o bioma cerrado e, na verdade, né, ainda criando 15 milhões de hectares de zona de amortecimento, que é onde não se pode fazer nenhuma atividade que possa prejudicar os 5 milhões de hectares de unidade de conservação e ainda traz regras de uso e regras de transição. Então, o Brasil exagerou, o Brasil, no caso, essa comissão, que a CNE faz parte, nós votamos contra. Nós entendemos que a agricultura não foi considerada nessa proposta, nessa revisão de limites, sendo que isso é obrigatório, pelos estudos básicos da Unesco, é obrigatório. A questão de estudo sobre o uso da terra foi desconsiderado. Inclusive, a agricultura, que no estudo é chamada de agricultura mecanizada, ela é tida como uma atividade nociva à sociedade, nociva às pessoas, porque desagregou o ambiente, as culturas do cerrado, e então deveria se retornar para um modelo mais de ecoturismo e outras atividades de conservação. Isso desprezou, inclusive, os dados da Embrapa, que fez os estudos de conservação do cerrado. E no cerrado, só os produtores rurais, eles têm mais de 51 milhões de hectares de área conservada no cerrado. Então, é até uma certa falta de reconhecimento de quanto o produtor protege. E agora, amplas zonas produtivas, região do Mato Piba, região do Oeste Baiano, região do Goiás, muitas partes que são hoje as terras mais produtivas e prósperas do Brasil estão lançadas como sendo área núcleo ou zona de amortecimento dessa reserva da biosfera. E o que que vai acontecer? vai acontecer que, se isso for efetivamente reconhecido pela Unesco, lá aprovado, e é isso contra o que nós, CNA, e as entidades do ar estamos brigando, se isso for aprovado, terão sérios problemas de comercialização de produto, de exportação de produto. Aí as empresas, grupos, holdings, não vão comprar mais nada daqueles que estiverem nessas regiões.
Porque então, o entendimento... As coisas estão muito sérias. Ô, Rodrigo, porque o entendimento seria de que essa área faria parte de uma área de conservação, é isso?
É áreas que não são de conservação, ou seja, nem unidade de conservação, nem APP, nem reserva legal, vão passar a ser tratadas como se fossem. Então, se eu pego todo o Mato Piba e digo que ali eu tenho lá áreas de conservação e que eu faço uma zona de amortecimento e nela não pode fazer nada que seja diferente do que pode fazer dentro de um parque, então eu estou proibindo a atividade de forma indireta. E é isso que nós questionamos, porque já existe o Código Florestal, a lei mais restritiva do mundo, onde tem que ter a reserva legal, tem que conservar todos os cursos d'água, nascentes, isso é necessário. Agora você pega o resto da propriedade e diz que lá também é área de conservação, então está sendo feito de forma arbitrária a aprovação de um perímetro enorme, sem nenhuma explicação técnica plausível. Por isso que, caso não se consiga êxito interno, no sentido de caso civil, nas relações exteriores, no sentido de retroagir essa iniciativa e se fazer estudo técnico de qualidade, inclusive conforme manda a Unesco, nós vamos apresentar diretamente na Unesco uma objeção, tendo em vista que não há legitimidade de um pequeno grupo de pessoas renunciar o uso de milhões de hectares de terras férteis que são necessárias, inclusive, para abastecer o mundo. Então, nós vemos que passou de todos os limites a aprovação dessa proposta.
Quem que compõe esse grupo e como é que surgiu essa ideia ou essa história, Justus?
Então, a reserva da biosfera, ela existe já e ela tem o seu simbolismo e tudo mais. Acontece que o Ministério do Meio Ambiente, ele entregou para ONGs ambientalistas o desenho disso. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, ele delegou para organizações não governamentais, duas delas internacionais, e ainda mais uma outra ONG prestadora de serviços, delegou a eles a decisão sobre o que deve ser feito com o Cerrado. E eles escreveram isso. E essa comissão, que ela tem um papel dentro da Comissão Internacional da Unesco, ela é ouvida, mas, na verdade, uma decisão dessa escala, ela deveria ter sido tomada pelo Congresso, pelo Presidente da República, né? Até porque você não cria uma área desse tamanho sem estudo técnico e sem a verificação das consequências socioeconômicas da implementação da medida. Então, isso tudo está completamente fora de todos os padrões, certo? Não se pode simplesmente pegar, como foi feito, duas entidades, por exemplo, Natureza e Cultura Internacional, certo? É uma ONG internacional. Aí tem o Instituto Internacional de Educação do Brasil, outra ONG. A Ecosystem Partnership, é um fundo que pagou isso aí. E a Greentech fazer estudos que nem consta a existência da atividade agrícola, ela é citada como um grande mal que ocorre na região, que precisa ser combatido, não consta quanto é produzido, do que vivem as pessoas que moram dentro dessa área, que pega quase metade de todo o Cerrado, e o que essas pessoas vão fazer. Então, realmente mostra de que a coisa está largada, e está entregue na mão de organismos internacionais, entidades, no caso, organizações não governamentais, estão aí desenhando um futuro que não é nada bom no aspecto da qualidade de vida do brasileiro.
Justus, vamos entender o tamanho dessa área. Você falou de 75 milhões de hectares e citou também 15 milhões de zona de amortecimento. Esses 15 milhões estariam dentro desses 75 ou teremos que adicionar a esse 75 mais 15?
Na verdade é o seguinte, são 5 milhões e meio de área núcleo, mais 15 milhões e 700 de zona de amortecimento, e mais 53 milhões de hectares de zona de transição, que dá esse quase 75 milhões de hectares.
Ah, ok.
A questão prática é que a instituição de uma reserva da biosfera é necessário haver um plano do que vai fazer, por que, que você está fazendo isso, a que título, quem são os atingidos, nada disso foi feito. Então, estamos aguardando aí o recebimento do material, dos shapes, né? Os arquivos digitais desse polígono, e nós vamos realizar um estudo cruzando todos os dados do CAR, onde mostra todas as propriedades que estão dentro de cada uma dessas zonas e qual é o impacto que você tem em relação a compliance, dificuldade de crédito, de venda de produto e tudo mais, infraestrutura, porque se eu estou lá nessas zonas exclusivas de conservação, eu não posso fazer uma estrada, eu não posso fazer uma ferrovia, eu não posso fazer mineração, nenhum calcário pode ser tirado, certo?
Uhum.
Então, isso tudo precisa ser colocado em números, né?
Mas, a grosso modo, ele atinge em cheio o Mato Piba, foi o que você falou.
Não, Mato Piba é um pedaço, né? Eu não sei, o Mato Piba não deve... Eu acredito que o Mato Piba todo não tem mais do que 3, 4 milhões de hectares. Eu posso estar chutando aqui, posso estar errado. Mas a área atingida deve dar uns 18, 20 milhões de hectares. É muito mais que o Mato Piba. Ele pega tudo, ele vem aqui para baixo, ele vai até o estado do Paraná.
Ah, é?
Entendeu? Ele corta de cima a baixo, né? Então, ele vem como se fosse pegando o mapa do Grande Cerrado, do bioma, ele corta como se fosse uma espinha, né, de cima a baixo, né? E tem também zonas de amortecimento também e outras fora também, vai para dentro do Mato Grosso, pega todo o Cerrado de forma geral.
Agora, em que pé que está isso, Justus? A gente corre o risco de ter uma aprovação rápida desse absurdo?
Eu acho que não, porque existe todo um rito de avaliação dentro da Unesco, onde vai ser buscada avaliação, verificação desses critérios. Existe o depósito, né, o encaminhamento do material primeiro, da proposta, né? E nesse tempo o país, inclusive, pode, né, requerer a retirada da proposta, né? Até porque, mesmo depois de aprovada, poderia requerer. O fato é que, quando cria-se imensas regiões, sabe, para dizer que o Brasil é o cara, que o Brasil, nós fazemos tudo, nós somos ricos, nós somos. Nós não somos. O Brasil é um rico país pobre. O Brasil precisa mostrar para o mundo que nas áreas que devem ser conservadas, é feito de forma responsável, como o produtor faz dentro da sua propriedade, na APP, na reserva legal. Se ele não fizer, ele vai ser punido. Agora, o governo cria parques e não paga o produtor. Fica lá no mapa, mais um parque, mais outro parque. Unidade de conservação em geral. Depois, agora, vem com essa da reserva da biosfera. Então, o Ministério do Meio Ambiente está jogando contra. Porque existe o zoneamento ecológico e econômico para separar a zona de produção da zona de conservação. Por que que não foi feito? Aí agora faz-se uma reserva da biosfera e depois o zoneamento vai ter que ser feito adequado à reserva da biosfera e não o contrário. Então a gente está colocando a carroça na frente dos bois.
Que grande confusão, hein, Rodrigo? Mas, de qualquer forma, mesmo que ainda não tenha uma definição, enfim, o alerta precisa ser feito, né? Que existe um processo em andamento, né?
Não, exatamente. Nós, PNA, nós estamos aguardando a publicação da ata. Nós vamos recorrer um ministro do meio ambiente dizendo que nós entendemos que foi precipitada. A reunião não estava nem convocada para isso. A reunião estava sendo convocada para conhecer um dossiê de documentos, não para aprovar isso, certo? E é o que acabou acontecendo. E depois de aprovado, nós fomos conferir os requisitos da própria Unesco para a apresentação dessa proposta internacional e chegamos à conclusão que nada foi cumprido. Então, o Brasil, na verdade, vai passar vergonha, porque apresentou um negócio, né? Escreveram um monte de histórias lá, fizeram um documento até, do ponto de vista de número de páginas, até razoável, mas do ponto de vista de conteúdo pobre. Então, nós vamos questionar isso. As outras entidades do agro também estão engajadas. E nós vamos levar o assunto ao MRE também, mostrando a nossa preocupação.
Muito bem. Então, pode complementar, desculpe, Justus.
Então, por enquanto, é o que nós estamos fazendo, né? Vamos ver, esse é um processo longo. E se, mantidas todas essas pretensões, nós vamos apresentar à Unesco, a CNA como entidade representativa, um documento formalizando de que nós não apoiamos essa iniciativa, entendendo que os estudos técnicos não atendem os requisitos e, portanto, a proposta deve ser rejeitada. Vamos apresentar lá a nossa irresignação lá, se chegarmos a tanto.
Mas o resumo da história é que uma aprovação dessa pode inviabilizar o desenvolvimento e, enfim, inclusive a atuação dos produtores rurais também nessas regiões, né?
Em todos os aspectos, desde a produção de energia elétrica, da construção de estrada, da vida da cidade, tendo em vista que você vai inviabilizar a produção rural, que é a fonte da energia da cidade, da vida econômica. Então, da forma como isso está posto, só trará prejuízos a todo mundo que está nessas regiões e indiretamente ao país, né? Pela representatividade que tem o Cerrado, né? A condição de um dos grandes produtores de alimentos do país, uma das grandes regiões de produção.
Muito bem. Meu caro Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente, trazendo esse alerta importante aí para que a gente fique de olho e fique atento aí às discussões. Vamos torcer para que tudo seja resolvido de forma tranquila, né? E porque mais um transtorno, mais um problema aí para o produtor, está difícil. Obrigado por enquanto, Rodrigo.
Até mais então, Alexandre. Boa tarde.
Boa tarde para você. O Rodrigo Justus é assessor técnico da área de meio ambiente da CNA e está trazendo esse alerta, então, para a gente com relação à criação da chamada Reserva da Biosfera, que pode ser traduzida como mais uma área de conservação. De acordo com o Rodrigo, são 75 milhões de hectares envolvidos em todo o bioma cerrado. Isso representa algo em torno aí de 37% do bioma. A gente seria composto aí por uma área núcleo de 5 milhões e meio de hectares, teria uma área de amortecimento em torno de 16 milhões de hectares e o restante, até completar os 75 milhões, seria a chamada área de transição. Produzir nessa área, portanto, seria um risco para quem já está estabelecido por lá, porque ao observar, né, o mapa de área de conservação, os compradores internacionais poderiam interpretar que a produção nessas áreas seria irregular. E isso poderia causar um problema muito grande aí para a nossa comercialização de soja, por exemplo. É apenas um dos exemplos. O Justus considerou também impactos na construção de rodovias, na construção de hidrelétricas, enfim, no desenvolvimento dessa região de Cerrado. Bom, fico alerta então para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.